Programa da manhã na Regional do Centro, nesta segunda-feira, 28 de setembro. Está com o Jornal, está com o Politécnico, está a par do que mais importante acontece na região. E às segundas-feiras temos o privilégio de ter connosco o jornalista Lino Vinhal para fazer a análise de um fim de semana, e este fim de semana, um fim de semana particularmente emotivo. Muitas foram as homenagens feitas em Coimbra. Tivemos a visita de um descendente de Napoleão Bonaparte, o Jacques Bonaparte, porque se assinalaram também os 210 anos da Batalha do Bussaco, e ele andou por aí a conhecer os locais onde as tropas do seu familiar, creio eu, avô ou tratavô, sei lá, não sei que grau é que Napoleão Bonaparte perdeu.
Ou não
lhe
era nada.
Vamos aí, então, Vinhal, bom dia. Foi um fim de semana bonito em termos de tempo, apesar de alguns chuviscos no sábado, mas cheio de conteúdo, de emoção, de reconhecimento, de homenagem, apesar de ontem eu ter assistido à sua conversa com o professor Linhares Furtado, achou que Coimbra não esteve lá muito bem representada naquele encontro e devia ter estado.
Não, a leitura que faço não é exatamente essa. Ela esteve muito bem representada pelas pessoas que lá estiveram. Grande parte, amigos do professor, amigos e admiradores do professor Alexandre Linhares Furtado, que foi um homem notável na medicina portuguesa, mas notável é próprio, ele é um homem perfeitamente invulgar na sua maneira de ser, na sua bondade, na sua forma de esquecer de estar na vida, na sua capacidade de trabalho e, sobretudo, na sua capacidade de ousadia, de investigação, de experimentação animal que ele foi fazendo ao longo dos tempos. E foi graças a estes tempos que ele retirou à sua profissão e à sua família que ele foi andando com a ciência. Ele fez em junho de 1969 o primeiro transplante renal, que até aí levava muita gente. Hoje em dia fala em hemodiálise, fala nisso, fala naquilo. E tudo coisas que se deve, os seus envolvimentos se deve ao doutor, ao professor Linhares Furtado, e que mesmo assim, sendo ele deputado na altura, não a referir nisto, na altura, tendo sido deputado em 69 também, portanto pelo Estado Novo, embora dele discordante e pôs as suas condições para aceitar fazer parte das listas, pegaram nele a certa altura, já ele tinha feito o primeiro transplante, e mandaram para Moçambique, portanto mobilizaram para a tropa, o que não deixa de ser curioso, e quis, como sabe, ontem questionei essa história, que volto a questionar, que onde é que se refere melhor a pátria, se era possível mais um tipo a dar ao gatilho a Moçambique, onde havia milhares deles, ou então um médico que era o único no país, é capaz de salvar tantos doentes do rins de que ele tinha transplantado o primeiro, e reviu ontem o testemunho de alguns deles a manifestar, digamos, esse agradecimento e a provar, a mostrar a sociedade o quanto a utilidade desses tratamentos médicos. Pronto, foi uma jornada bonita. É óbvio, eu gostava de ter visto ali outras pessoas que não vejo, mas eu defendo. Há duas pessoas que teve, que o doutor António Almeida Santos, do Partido Socialista, foi Presidente da República, já morreu, outro homem, nome grande da cidadania portuguesa e da política, já na altura defendeu isto, que o professor Linhares Furtado era claramente o grande prémio Nobel de Portugal. Portugal tem um prémio Nobel. E Reco não foi o único, mas da medicina. Também o professor Egas Muniz, que foi através, digamos, de descobertas de angiografias cerebrais que foram determinantes para, que depois desenvolvidas, foram determinantes para a saúde de muita gente. Mas o professor Linhares Furtado, neste campo de trazer mais ciência à ciência, mais saber à cultura médica, não ficou nada atrás, e ele via, e eu vejo, como tendo sido o homem que mais perto esteve, que teria sido um prémio Nobel muito bem entregue, como sabe, e ele repostou-me bem quando eu levantei estas questões. Ele não defende isso. Ele diz: eu se pertencesse a um júri e me aparecesse lá um currículo igual ao meu, o reprovado. Mas isto também não me surpreende que ele diga isto, porque ele é um homem muito modesto, sempre foi, que agora, na parte final da vida, teve gestos que não rendem já da medicina, porque ele retirou-se a certa altura da cirurgia, jubilou-se, digamos, revelou outras facetas que a mim me surpreenderam. Eu sabia que ele tinha sempre muito jeito para pintura. E sabia que ele, que lá no canto da Casa Algures, fizeram um ateliê e sentava-se ali horas sem fim, pintava, desenhava, era na pintura e no desenho, mas não sabia que ele tinha conseguido tanto quadro que têm estado expostos na Associação da Orquestra de Coimbra, na Orquestra do Centro, e quadros lindíssimos, não tendo eu uma sensibilidade estética muito apurada, mas olho para ali e regalo-me a ver e digo aquilo que, quanto eu gostava de pintar assim. Portanto, e que ele trouxe à luz da comunidade nesta parte final da vida, e fê-lo, o motivo por que o fez é de uma nobreza que é extraordinária. Ele enviou há cerca de um ano, creio que vai fazer agora em princípio de outubro, um ano que lhe morreu a esposa, e ele tinha com a esposa uma relação realmente de afeto, aquelas, digamos, daqueles amores que a gente em jovem consegue e os conserva e os leva e os alimenta até ao fim da vida, e ele sofreu muito. Ele tratava da esposa, que teve uma parte final da vida sofrida, ele tratava da esposa como o ser mais normal deste mundo, e aquilo que ele podia fazer enquanto homem, não é? Enquanto médico, ele o encarregava outro. Ele não pensa que era daquele tipo de se virar para a coisa, vai tu fazer aquilo, não. Ele dedicou à esposa os cuidados médicos que você dedica à sua, que eu dedico à minha, que nós, digamos, gente mais humilde ou menos capaz, faz com carinho, com calor, e que ele fazia. Mas a morte da Dona Arminda, assim se chamava, Dona Arminda São Bento, deixou-o muito abatido. E então, passados aqueles primeiros dias, ele continuou a dedicar-se à pintura e deu um impulso grande na pintura e no desenho, e tem ali cerca de meia centena de quadros, mas tem muitos mais, que são lindíssimos, e que ele concluiu a exposição e a levou para a frente e fez dela uma homenagem à sua mulher, e que não escondeu, está a ver, normalmente estas coisas fazem-se na intimidade do nosso sentir, mas o Jornal do Estado, esta patela de imagens que aqui tenho, é de homenagem à mulher, à minha mulher, despir, digamos, as vestes de um cirurgião em vulgar que teve Coimbra, de um médico invulgar, de um homem verdadeiramente invulgar, despir todas essas vestes, de um professor que até chateava com as notas, não é? Que andava sempre lá por cima, que foi sempre distinguido em tudo, desde o Liceu dos Açores, de Ponta Delgada, onde ele era natural, desde a licenciatura em medicina, desde isto tudo, mas o segredo, ele ontem acabou por revelar um pouco, eu estava em Coimbra, tinha nos meus tempos livres, eu ia a partir do quarto ano, ia ter com os médicos que estavam de serviço e tentava ajudá-los por lá, pois, quer dizer, é que estas coisas também às vezes não vêm por geração espontânea, está a ver? Ele, a partir do sétimo ano, já por lá andava a eventualmente a ver como é que se fazia, e eventualmente segurando aqui, nem que for a segurar na seringa ou no bisturi, às vezes já ajuda, a gente aprende, o não tocar nas coisas é que nos afasta delas. Portanto, foi uma homenagem muito bonita. Eu gostava de ter visto ali, mas eventualmente no sábado também uma exposição, poderá ter estado. Eu gostava de ver, e isto é não é um reparo, é o meu ponto de vista, e isso eu tenho direito a ele. Eu gostava de ver a Câmara Municipal de Coimbra, que tem muita gente, tem a gente que considera necessária, mas eu gostava de ver em mais sítios, e não apenas em realizações de determinada natureza, não é determinada com a política, não é isso, não acuso a Câmara disso, mas queixo-me que a Câmara esteja muito ausente em muitas realizações que eu gostava de ver. Eu gostava de ver, nem que fossem para alguns vereadores, o presidente, outros, digamos, mesmo em sítios que possam não dar ganhos políticos, digamos, um abraço, e não é apenas o abraço ao próprio, é a comunidade, a cidade também gosta de ver que os seus representantes se associam a estas manifestações dessa ordem. Aliás, é muito simples, Carlos. No sábado estive numa cerimónia parecida noutro sítio da região centro, na zona de Lafões, onde eram inaugurados, onde são anualmente, no dia do município, isto ano foi adiado por causa da pandemia, à espera que ela passasse, ela não passa, do dia da cidade, são normalmente homenageados quatro instituições, três instituições e uma pessoa singular que se destaca. Um arranjo folclórico, que foi neste caso, o Colégio dos Maristas, que foi que é uma associação cívica do mundo que tem uma casa em Vouzela, que você não encontra mais nenhuma no país, eventualmente ali em Braga alguns traços, um arranjo folclórico e uma filarmónica. E uma pessoa individual, um homem individual, um imigrante, digamos, a representar muito bem a nossa comunidade imigrante, que emigrou aos 16 anos para a Venezuela, por lá tem andado, lá investiu, lá se tem depois, veio para Portugal, sem deixar de estar na Alemanha, portanto, mantendo lá e cá, aqui já vai em 4 ou 5 empresas e, sobretudo, digamos, passou a doar, era um homem que investiu ao longo da vida entre alguns terrenos na sua freguesia, que é a sua terra, e passou a doar ao domínio comum, ao domínio público, muitos dos seus terrenos para que as pessoas construam casa, agora para estão lá a construir várias empresas, havia lá uma pequena unidade empresarial, uma unidade, um terreno, uma, como é que isso se chama? Uma região industrial, se quiser, com algumas empresas, entretanto precisava mais, ele doou o terreno para isso e estão lá a construir, por exemplo, perspectivas lá umas centenas de trabalhadores, 300 ou 400 em terrenos que ele doou ao domínio público, à Câmara Municipal, com aquele fim. Você aqui, isto é para isto, não é para outra coisa, é para isto, e estão lá a construir. A Águeda fez subir algumas, duas ou três das suas empresas, dois ou três empresários da Águeda, que conhecem bem a zona, subiram também, fizeram unidades, estão a fazer unidades lá em cima, e naturalmente o município distinguiu-os. Eu vi a Câmara toda. Eu vi a Câmara toda, não era. Eu sei que Vouzela não é Coimbra, mas também estou a ver que Coimbra também não é Vouzela. Está a ver? É preciso a gente saber as coisas. A Câmara toda, todo o seu executivo se fez representar, se fez estar presente e disse o que tinha a dizer sobre esses assuntos. E eu gosto, até porque numa altura em que nós estamos todos abatidos por razões que são conhecidas, estes focos de distinção, estes focos de aplauso, esta tira-nos, digamos, deste adormecimento coletivo a que uma pandemia nos pode levar. Portanto, quando eu me queixo de que não ver a Câmara em muitas destas manifestações, é exatamente porque eu gosto que a Câmara esteja, porque lhe atribuo um significado, embora sabendo que a Câmara tem muitos a fazer, mas que raio começam também a fazer a mais para não estar em tanto sítio. Gostava que estivesse, quer para a área da cultura ou outra qualquer coisa qualquer, não tem que ser o vereador da cultura, não tem que ser sequer o pelouro digamos, tenha a ver com o assunto, é a Câmara. A Câmara para estas coisas é para mim um todo. Mas está quem está, e estava, como você sabe, os grandes mestres da medicina de Coimbra e de Portugal, que foram levar ao doutor, ao professor Alexandre Furtado, o seu abraço, e muita gente da universidade que lhe tinha grande apreço, e que é melhor do que estar em alguns dos seus intervencionais, estava lá um advogado, Viseu, que felizardo, duplamente felizardo, porque é felizardo enorme, e felizardo porque foi operado ao rim simultâneo, portanto é simultâneo, e ao pâncreas, há 27 anos. E eu devo dizer, se um rim se entrou em alguma vulgaridade, devo dizer-lhe que o pâncreas continua a ser no organismo humano um menino queixoso, não gosta que lhe toquem, se não se lhe diz bom dia à hora certa, ele queixa-se e arranja para ali um sarilho, que nos leva a muitos de nós. É um órgão altamente sensível e com o qual a medicina não gosta muito de lidar, exatamente dado o seu mau feitio. Mas não só destes, devo falar aqui, devo falar do Dr. Carlos de Oliveira, que foi outro nome grande da medicina de Coimbra, da medicina portuguesa, um homem cheio com uma carreira académica também brilhante, que presidiu nos últimos anos da sua atividade profissional, antes de se afastar toda a Liga Portuguesa contra o Cancro, onde para mim fez um trabalho verdadeiramente notável, e com o qual, e esta homenagem que lhe foi prestada, não sei se ela considera a reparação suficiente, mas era-lhe devida uma reparação, porque não o trataram suficientemente bem, no meu ponto de vista, nos anos finais da sua atividade docente e de trabalho no Hospital da Universidade. Espero que ele hoje se sinta mais compensado e sentirá com certeza, porque não é um homem de rancor, porque Coimbra tem isto. Dizia-me há dias, há dias, na semana passada, a propósito do Tribunal Constitucional, outra história que para aí se levanta, me dizia-me isto: e Coimbra tem inveja de quem tem sucesso. Coimbra tem inveja dos seus que têm sucesso. A expressão é esta. E eu nunca tinha pensado nisto. E tenho pensado muito. Eu quero que ele não tenha razão, mas vou vendo que, infelizmente, assim é. Coimbra tem uma autoestima. Teve uma autoestima manifestamente exagerada ao longo de alguns séculos. Agora, queixa-se tudo e mais uma coisa, diz mal tudo e mais uma coisa. Repare, e volto a citar aqui a entrevista que o reitor da Universidade de Coimbra deu ao campeão das províncias na semana passada, que é uma entrevista para ser lida nas entrelinhas. Aliás, eu gosto, não fui eu que a fiz, mas eu gosto de aquele espaço que está entre as linhas, aquele espaço branco. Não é apenas para que as linhas se leiam melhor, é mesmo para que as linhas se leiam melhor. Se elas estivessem muito chegadas uns aos outros, liam-se pior. Se ficaram um bocadinho separadas, aquilo que se chama o espaçamento em linguagem gráfica, é para que se entendam melhor. E já ele disse, e o reitor está lá, sem lá estar escrito, está lá dito, que Coimbra que é ingrata, nunca está satisfeita, não sabe dizer obrigado, e se alguém consegue determinado sucesso, é porque poucos reconhecem que é devido ao seu mérito. Portanto, tudo isto foram manifestações de que Coimbra fez bem. Espero que Coimbra, digamos, saiba dizer obrigado aos seus melhores e que seja feliz, porque ela será sempre consequência não apenas dos melhores, mas também dos melhores. Podem ter filme feito.
E hoje há um professor também, que o professor Carlos Reis, que vai dar a sua última aula.
Aí está outro caso. E não o ponham a falar, porque se o puserem a falar, ele vem dizer com muito mais arte, com muito mais engenho, e com muito mais afirmação, e com muito mais coragem, é aquilo que eu estou a dizer. Pode ter a firme certeza, e eu não é um professor catarático com quem eu tenha...
Já ouviram vocês testemunhar?
Ah, já ouviram? Eu não ouvi. Então, portanto, podem ter...
Vamos voltar.
Não estarei... Então, os ouvintes estejam atentos, que não voltaremos a passar. Mas porque eu conheço, porque eu sigo, por força da... Por gosto, mas também as minhas funções, o professor Carlos Reis é, para mim, um dos professores catedráticos da Faculdade de Letras mais célebres dos últimos 50 anos. Um queirosiano de Gema, um homem que estudou alguns clássicos como ninguém, com muito prestígio, representou sempre bem e dignificou, no meu ponto de vista, dignificou sempre muito e muito bem a Universidade de Coimbra, por onde andou, e andou por muito sítio, porque não foi um homem que se circunscreveu aos Arcos do Jardim. Falar em Arcos do Jardim, também lá esteve a Universidade Aberta, que ele presidiu, um homem de muito saber, de muita entrega à causa do saber, que muito mexeu, e que eu penso, por exemplo, que Coimbra e a própria Universidade deveriam ter aproveitado muito melhor, porque tinha capacidade para muito mais. Custa-me, Carlos, e eu digo-lhe isto, e isto vem mesmo do mais íntimo das minhas vísceras, é de que custa-me muito ver gente com tanto nível, que Coimbra teve a sorte em ter no seu seio, que vieram cá ter, ou cá nasceram, mas aqui aprenderam, aqui se fizeram baluartes do saber, depois subaproveitados. E quase sempre subaproveitados porque não pertencem às correntes dominantes do país. Isto é que é mau. Está a ver. Nós quer queiramos, quer não, nós somos governados, estou agora a falar particularmente de Portugal, não estou a falar do sistema, mas somos governados por uma, digamos, por uma classe política que, uns furos bem abaixo da classe política que já tivemos. Há 40 anos para cá, temos descido muito. E o resultado das abstenções diz isso mesmo. As pessoas desacreditaram no que temos, sentiram-se menos motivadas, sentiram-se menos representadas e perigosamente vão deixando de acreditar no sistema. Perigosamente. Carlos, porque você vai começar a ouvir que na própria Europa o sistema democrático está muito mais frágil do que aquilo que a gente passa. E você sabe que ainda é agora, estes dias últimos, veio demonstrar isto mesmo, começa a haver pelo mundo fora sinais de manifestações, eu chamo-lhe, há coletes amarelos em todo o sítio. Isto são sinais, são manifestações de descontentamento que terminam onde terminam. Que a gente nunca sabe, mas as coisas têm sempre um início e rara vez começam na missa. Portanto, começam em manifestações deste género. Portanto, e esta classe política que hoje deixa muito a desejar, não estou a falar na esquerda e direita, estou a falar da classe política, deita fora, não quer aproveitar os melhores, porque não se sente bem com eles e sabe que os melhores, se não é no primeiro, se não é na segunda-feira, é na sexta-feira. Já vão mostrando que são melhores e depois eles têm, parece que têm medo de roubar os lugares e outras coisas assim parecidas. É uma coisa perfeitamente incrível. E o Carlos Reis é exatamente o claro disto. Não, sendo eu nunca tomei um café com o professor Carlos Reis, é o que sei. Embora o cumprimento e tenha por ele muito respeito, mas tenho sobretudo admiração e tenho por ele, como tenho por outros, um sentimento de gratidão enorme, porque eu não tenho vergonha, nem vou dizer que foi a universidade que fez de Coimbra que empobreceu Coimbra. Eu penso exatamente o contrário, tenho muita honra na universidade que Coimbra tem e acho que foi a universidade de Coimbra que puxou Coimbra muito para cima do que ela eventualmente teria sido sem a sua própria universidade. Depois, nem todo mundo tem a categoria do União de Coimbra. O que é que eu quero dizer com isso? É que o União de Coimbra, sendo um clube, tendo sido um clube de futebol humilde, da gente mais futrica, se você quiser a linguagem de Coimbra, soube sempre respeitar a académica. Dentro do campo é cacholada para a esquerda e cacholada para a direita, desde que ela entre tudo conta, mas cá fora, respeitando embora o Arcádia de cada um e o Santa Cruz de cada qual, respeitando isso, tinha muito orgulho na académica e ia para o mundo fora dizer: nós somos de Coimbra, da terra Coimbra, é terra da União de Coimbra e da académica de Coimbra. A gente mal passa e mal passa a Ponte Santa Clara para o lado lá, a gente sente orgulho naquilo que nos fica por trás. Coimbra não.
Já que falo da universidade, hoje é o primeiro dia do resto da vida de muito jovem em Portugal. Saíram os números, os resultados.
Isso serve exatamente para provar mais uma vez o quanto Coimbra está acima de um conjunto de coisas. Eu devo dizer, por exemplo, que a Universidade de Coimbra, quando pela Europa fora, há muitas universidades que já confinaram, pela Universidade fora e países bem mais capazes que nós, confinaram, Coimbra está aí a defender com todo o seu reitorado, com todo o seu reitor e com todos os seus 8 reitores, ao que sei, a defender pé firme, é ensino presencial, vamos criar as condições para isso. E não se admire, não penso que eles que o vão fazer, mas eu veria isso com bons olhos, por exemplo, que eu faça, porque não é que o curso, não sei de quantos, não tem aulas na Igreja de Santa Cruz. Tenho a firme certeza que a Igreja não suporia nada disso. Mas porque é que o outro curso, não sei quantos, que os alunos fosse possível, não tem aulas dentro da Senova? Está a ver? Porque é que, por exemplo, temos ali o convento de São Francisco, ainda bem que o temos, com uma área enorme, porque é que uma parte do São Francisco também não é destinado a outras aulas. Ou seja, não vejo razões de espaço que impeçam que as aulas sejam mesmo presenciais, porque é presencialmente que se aprende melhor e que se deve saber melhor. Mas devo dizer-lhe que a Universidade de Coimbra, portanto, mantém isso. Mas mais, é a universidade portuguesa que mais estrangeiros vai trazer através do Erasmus e através de um conjunto de coisas. Houve países que cortaram com o Erasmo, por exemplo, portanto, estudantes nem manda estudantes, nem recebe estudantes estrangeiros. Coimbra vai mandar e Coimbra vai receber também Erasmus. Não recebe tantos, certo? Mas recebe os possíveis dentro das circunstâncias, porque as circunstâncias são o que são. E depois não poderá também receber tantos, porque este ano foi um ano em que entrou muito mais, uma percentagem mais elevada de gente na própria universidade, também por força das circunstâncias. Do ensino em si, do sucesso escolar dos estudantes, é verdade também, mas porque vai chegar às universidades aquilo que pensaram que ficava nas primárias, que eu fiquei eu aqui e noutros sítios, noutros fóruns, eu revoltei-me contra a facilidade com que fecharam escolas primárias, fazendo miúdos, criando miúdos por este país além, circunstâncias tremendamente difíceis. E disse o alto e bom som: olhem que isso chega à vossa porta. Olha que a escola que vocês estão a fechar hoje é aquela de Salgados de Cima, de Insosso de Baixo, mas também há de chegar às vossas casas. O que falta ali, vai faltar aí. E começa a faltar nas escolas, portanto, nas universidades, o que vai dar como resultado do quê? Quem for aprovado, entra. Portanto, essa história de tomáramos nós, não demora nada encher o número de cláusulas. Quanto mais estar a reclamar mais números de cláusulas, porque vai faltar jovens, vão faltar, os alunos vão, já estão a faltar no secundário, com todas as consequências até a nível de professores que isso tem, e vão chegar aí. Mas não fechou a porta aos estrangeiros, à Universidade de Coimbra, que, através de uma criação do vice-reitor de João Nuno Calvão da Silva, que tem dado isto uma atenção muito especial dos alumni, os alunos, aqueles jovens que foram alunos em Coimbra, cá está, Coimbra, mas ninguém tem isto. Aqueles alunos que por aqui passaram, estrangeiros, daqui e daquilá, foram ocupar com o que aqui aprenderam, com as bases que aqui aprenderam e com os homens ou mulheres que se fizeram, foram ocupar mundo além, a lugares de relevo. Chegou ontem a Coimbra, se você quiser o exemplo, o ministro de São Tomé e Príncipe, que tem relações com toda a África e tem um ascendente, e exatamente por ser uma pessoa com muito nível, chegou aí como representante exatamente dos antigos estudantes de Coimbra, que, digamos, e que eles exibem, isto já aconteceu comigo com o estrangeiro, apesar do cartão ser recente, que estes alunos têm um cartão, que puxam, em vez de puxarem por um cartão a dizer eu sou o doutor da mula russa, não sei de quantos, puxam de um cartão que diz eu fui aluno da Universidade de Coimbra. Este sentimento de orgulho, este sentimento de pertença, este sentimento de honra, o que é que vale mais? Isto ou ter um grande monumento, estes monumentos imateriais da honra, do mérito, para mim valem muito mais, pese embora todo o respeito que eu tenho pela Pedra de Ançã.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Assim pensa Lino Vinhal nesta análise de um fim de semana cheio de emoção e principalmente de prestar um agradecimento público a gentes como o professor Carlos Oliveira, o professor Linhares Furtado, e hoje outro homem da cultura, o professor Carlos Reis, será jubilado. A sua última aula está marcada para as 16h30 da tarde na Reitoria da Universidade de Coimbra.